Olá, Ortiz, bom dia. Bom dia, ouvintes do Cultura Notícias. Hoje, no nosso programa da série OAB no Rádio, a doutora Maria Júlia Agostini, advogada da OAB, vai trazendo informações, então, sobre as atualizações da Lei Eleitoral de 2024. Bem-vindo à programação aqui da Cultura. Bom dia.
Bom dia, Dinho. Bom dia, Ortiz e queridos ouvintes. Novamente, estamos aqui para alertar cada eleitor acerca das mudanças para as eleições desse ano.
Tá certo, Maria Júlia. Fala para a gente então quais são as principais atualizações recentes, né, da lei eleitoral.
As mudanças na lei eleitoral para 2024 trazem ajustes significativos, especialmente em áreas como a transparência no financiamento das campanhas, propaganda eleitoral e o uso de tecnologias avançadas. Entre as principais, nós podemos trazer as seguintes: prazos de prestação de contas, onde houve uma redução nos prazos, exigindo maior agilidade na entrega e análise das contas da campanha. O uso das redes sociais, as regras ficaram mais rígidas para evitar a disseminação de desinformação, as fake news, com penalidades mais severas para o uso de deepfakes e ferramentas de inteligência artificial que possam enganar os eleitores. Além disso, temos alterações nas federações partidárias, introduzidas na Lei 14.208 de 21. As federações agora permitem que os partidos atuem em conjunto durante um mandato legislativo, sendo obrigados a permanecer na federação por pelo menos 4 anos. Temos também os limites para as candidaturas. A Lei 14.211 de 21 reduziu o número de candidaturas proporcionais permitidas para os partidos e também endurece as regras para a distribuição das sobras eleitorais, exigindo que os candidatos recebam pelo menos 20% do quociente eleitoral. Outro ponto importante foi a alteração da participação de mulheres e pessoas negras. A legislação agora garante um mínimo de 30% de candidaturas femininas, além de uma distribuição proporcional dos recursos do fundo eleitoral e do tempo da rádio e da TV, com base no gênero e na raça. A arrecadação de recursos via Pix também foi modificada. Foi autorizada essa arrecadação de fundos para campanhas eleitorais utilizando o sistema Pix, uma inovação que facilita as doações. Vale destacar também a flexibilização da fidelidade partidária. Agora os vereadores podem mudar de partido com a anuência da sigla sem perder o mandato, o que traz mais flexibilidade para os detentores de cargos eletivos. Essas são algumas mudanças que buscam modernizar o processo eleitoral, garantir mais transparência, combate de práticas nocivas, como a violência política de gênero e a disseminação de fake news. Mas além de tudo isso, Edinho e Ortiz, e caros ouvintes, nós temos mais assuntos relevantes para passar aos ouvintes.
Certo, Maria Júlia, e como as novas regras impactam o financiamento de campanhas eleitorais?
Então, Edinho, as novas regras trazem um rigor muito maior sobre as prestações de contas e o uso de recursos financeiros. Por exemplo, foram estabelecidos limites de doações, especialmente para pessoas físicas, e foi reforçada a necessidade de maior transparência no uso dos recursos públicos como fundo especial de financiamento de campanha. Além disso, há um controle mais rígido sobre as fontes de financiamento e a obrigatoriedade de prestar contas digitalmente de forma clara e acessível.
E como as atualizações da lei eleitoral afetam o uso, Maria Júlia, de redes sociais nas campanhas?
As redes sociais, elas ganharam muito destaque com novas regulamentações para o combate à desinformação. As atualizações incluem restrições quanto ao uso de ferramentas automatizadas, os bots, patrocínios de conteúdo e anúncios pagos, bem como os candidatos devem ser mais transparentes em relação ao impulsionamento das publicações e respeitar regras mais rígidas para evitar a disseminação de fake news. Então, quando um candidato, tanto ser vereador ou candidato à prefeitura, eles precisam colocar o CNPJ nas publicações que são impulsionadas. Isso gera também uma credibilidade ali, né, em respeito a essa questão que foi trazida pela lei.
Certo. E como as alterações na lei abordam a transparência e fiscalização das contas de campanha?
A lei eleitoral de 2024 reforça a necessidade de auditorias constantes e tempestivas das contas da campanha. As plataformas digitais de prestação de contas foram aprimoradas para permitir uma fiscalização mais eficiente. As penalidades para irregularidades também foram endurecidas, com medidas imediatas, como a suspensão de repasses ou multas, caso haja indícios de fraude ou má gestão de algum recurso.
Maria Júlia, houve mudanças nas regras de inegibilidade?
Sim, isso é um ponto bem relevante. É que aumentou o rigor para candidatos envolvidos com corrupção, crimes contra a administração pública ou que tenham sido condenados por abuso de poder público ou econômico. Ou seja, esses candidatos que incorrem nessas práticas podem enfrentar prazos maiores, dificultando o seu retorno a cargos públicos.
Quais as novas normas relativas à participação de pequenos partidos nas eleições, Maria Júlia?
Aqui nós temos novas regras interessantíssimas e quero que o ouvinte preste muita atenção, porque isso vai gerar bastante repercussão depois do dia 6. Com as novas regras, os pequenos partidos enfrentam desafios maiores, já que as coligações proporcionais, que permitiam que os partidos se unissem para disputar cadeiras em eleições de vereadores ou deputados, foram proibidas. Agora, os partidos precisam lançar suas próprias chapas, o que diminui sua chance de conquistar vagas se não tiverem muitos votos ou uma base de apoio sólida. Além disso, a distribuição de sobras eleitorais também foi alterada. Antes, qualquer partido poderia concorrer pela vaga restante com base no quociente eleitoral. Mas agora, os partidos precisam atingir pelo menos 80% do quociente eleitoral para ter direito a essas sobras. Isso dificulta a eleição de candidatos de partidos menores, que frequentemente não conseguem atingir esse percentual. Outro ponto importante é que os candidatos, além do partido, precisam ter recebido pelo menos 20% dos votos do quociente eleitoral para serem eleitos. Isso significa, mesmo que o partido tenha votos suficientes, o candidato individual também precisa ter uma quantidade mínima de votos. Eu trouxe para os ouvintes um exemplo aqui do nosso município. Então, aqui em Campos Novos, vamos supor que temos 27 mil eleitores aptos a votar. Mas no dia 6, somente 22 votaram. E nós temos 9 cadeiras na Câmara dos Vereadores. Um partido grande, ele tem chances de eleger mais candidatos a vereadores. Por quê? Cada cadeira para esse partido precisa ter 2.400 votos já para eleger alguém. E um partido pequeno, ele vai ter que ter 80% desse valor, ou seja, 1.900. E além disso, um vereador de um partido pequeno tem que fazer 20% desses 1.900, ou seja, 380 votos. O partido pode até fazer, mas o vereador tem que fazer esses 20%. Senão ele não vai se eleger. Essas são mudanças que fortalecem os partidos maiores e as federações partidárias, que atuam em conjunto durante o mandato. Para os pequenos partidos, isso significa que eles precisam buscar novas estratégias para garantir uma participação efetiva nas eleições. Esse tipo de informação pode ajudar a esclarecer para que o eleitor que, com essas novas regras, nem todos os candidatos de partidos menores terão chance de se eleger, mesmo com boas campanhas, devido a exigências mínimas de votos e as ausências de coligações proporcionais. Isso está na legislação, não é A nem B que está dizendo. Então, por mais que tenhamos surpresas após o dia 6 em vários municípios, as pessoas precisam estar cientes que a lei mudou e não é mais da forma como era antigamente.
Tá certo. Doutora Maria Júlia, e qual o recado que você deixaria aos eleitores para o dia 6 de outubro?
Essas atualizações, como eu falei, da lei eleitoral de 2024, são um passo importante para garantir mais transparência, inclusão e segurança no processo eleitoral. Essas leis, elas vão ser sempre atualizadas a cada eleição, revisadas, porque tudo é um aprendizado. Então, o nosso direito eleitoral, ele também precisa estar a par daquilo que está acontecendo na sociedade. Como nós tivemos muito problema com as fake news nas últimas eleições de presidente, então eles precisavam fazer com que tenham leis que tivessem mais segurança para essas eleições municipais e, como eleitores, nós temos o dever de ficar atento às regras, combater essa desinformação, valorizar a diversidade e a representatividade política e, além disso, usar de forma responsável as redes sociais e tomar cuidado ao checar alguma informação que a gente recebe ali no Zap, que a gente recebe no Instagram, que são fundamentais para a gente fazer as escolhas conscientes e escolhas certas. Depois do dia 6, não adianta a gente reclamar. O futuro do nosso município depende do nosso voto e do voto de cada um. Participe, esteja informado e ajude a fortalecer a democracia da nossa região. Isso serve para nós, camponovenses, mas também a todos aqueles ouvintes de outros municípios.
Muito bem, agradeço a tua participação aqui da advogada doutora Maria Júlia Agostini, advogada da OAB. Falamos sobre o tema atualização da lei eleitoral em 2024, já que estamos aí no período de eleição. Maria Júlia, muito obrigado pela sua vinda e sucesso aí na atividade.
Muito obrigada, Edinho, novamente pelo convite. Muito obrigada, Ortiz. Desejo uma boa eleição para todos os candidatos. Que depois do dia 6 a gente esteja um pouco mais leve, que os ânimos estão ainda bem aflorados, né? Mas a gente tem que ter consciência, como eu falei, a consciência na legislação e consciência para um município melhor. E é através do teu voto que nós, então, concretizamos a democracia que está presente na nossa Constituição Federal. Um abraço a todos.
Da série OAB no Rádio, o repórter Edinho Carlos Moresco.